O IPT, o Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, tem tido uma atuação fundamental, né, nas transformações sofridas pela cidade, pelo país, nos seus últimos 120 anos. É uma atuação na esfera pública, na esfera privada. São centenas de projetos, participação em várias áreas. E agora, mais recentemente, então a gente vai conhecer parte dessa história, mas mais recentemente, agora o IPT está totalmente focado na questão da inovação. Então está chamando startups, abrindo o instituto para pesquisadores e empresas que queiram se instalar aqui, compartilhar esse conhecimento e transformar o conhecimento em realidade. É o que a gente tem falado muito aqui, o investimento na pesquisa, na ciência, na inovação. A gente vai falar do IPT Open, que é o projeto mais recente, né, novidade aqui no Instituto de Pesquisa Tecnológica. Eu converso com o diretor-presidente do Instituto, Jefferson de Oliveira Gomes. Seja muito bem-vindo.
Muito bom dia a ti, para ti, muito bom dia para todas e todos que estão ouvindo. Tudo bom?
Vamos lá contar parte dessa história, porque é um desafio. Para começar a contar essa história, queria que você exemplificasse um pouco a importância, né, da participação do IPT nessas transformações sofridas e essa busca incessante por se atualizar em relação ao que a sociedade necessita hoje. Inovação é o grande salto, a gente sabe, tem falado disso muito aqui, Jefferson.
Olha só, primeiro, 120 anos, a gente tem que ressaltar a capacidade dessas pessoas que pensaram o IPT. O IPT ele vem dentro da USP. Olha só, era um laboratório onde tinha um professor chamado Paula Souza, e ele desenvolve um laboratório de resistência dos materiais. Por quê? Porque a cidade de São Paulo precisava crescer para cima. Você precisava ter urbanismo, e o IPT teve um papel preponderante nesses arranha-céus que a gente tem pela cidade, nessas construções relacionadas a viadutos, as condições de infraestrutura para saneamento básico. O IPT ele foi se desenvolvendo, e para isso, quando a cidade se verticaliza, ele parte também para o desenvolvimento de materiais. Então, não só concreto, mas também metais. Quando vem a industrialização do país, o IPT é colocado como uma das principais estruturas para apoiar o crescimento de uma industrialização, porque ele entendia de metais. Só que o tempo foi passando, olha só, estou falando 120 anos. Há 120 anos os caras deram o nome de Instituto de Pesquisas Tecnológicas. 120 anos. 1899. Há 20 anos aproximadamente, o IPT, com a cidade de São Paulo como ela é pujante, uma quarta metrópole do planeta, o IPT começa a perceber que ele tem que também começar a olhar para outros lugares, e começa a olhar também para a área de genética, para a área de biotecnologia, para a área de nanotecnologia. Resultado prático: além de materiais, além de desenvolvimento de proteção a esses materiais, o IPT se desenvolve também em áreas da área bio. E em parceria com o Butantan, por exemplo, hoje desenvolve novos medicamentos. Com o pessoal do agronegócio, desenvolve novos modelos de plantações. Você consegue produzir cana 3 vezes mais na mesma área. Enfim, o IPT começa a se modificar conforme a sociedade vai pedindo. No mundo de hoje, onde você fala em inteligência artificial, você precisa de uma coisa chamada analytics. Em analytics, você precisa de 3 pilares. Um pilar é computação, sim, programação muito forte, sensoriamento muito forte. O outro, matemática, sim, muita matemática, muita estatística relacionada para você capturar dados. Mas o outro é entendimento de um determinado conhecimento. Infelizmente, hoje o Brasil sofre um problema de colapso de sua infraestrutura. A gente tem desastres em todo lugar. O IPT tem hoje tudo mapeado. Eu estou falando de inteligência artificial. Para você começar a colocar sensores e fazer que aquilo lá seja autoaprendido, consequentemente você precisa ter conhecimento das pessoas. Me sinto muito orgulhoso sendo do IPT, sabe por quê? Porque tem um lado que cuida das pessoas. Onde tem um desabamento, quando você vê que morreram, infelizmente, 4 pessoas, como foi lá em Mauá, morreram lá com a Defesa Civil, o IPT faz um trabalho forte com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, morreram 4 pessoas lá, mas não querendo dizer, mas o IPT, junto com a Defesa Civil, eles salvaram centenas de pessoas. Por quê? Por causa da característica de engenharia que esse pessoal desenvolveu, sabendo onde é que tem os desabamentos. Então, fora as pesquisas, hoje é um dos principais institutos da Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação, e também mais de 100 projetos só com a Petrobras, mostra o valor do IPT. Isso sempre caracterizado na mesma atmosfera aqui da USP, né? Acho que isso é importante deixar claro, né? O IPT e USP são dois irmãos.
Qual é essa ligação?
Primeiro que não é uma ligação tipo dois irmãos siameses, sabe? O IPT não consegue viver, ter a parte da sua história sem a USP. Queria eu também dizer que a USP tem uma grande relação na área de engenharia com o IPT, porque muitos professores lá são egressos do IPT. Então, aliás, o próprio reitor da USP foi presidente do IPT, né? Então, nessa lógica que eu vejo o IPT de 120 anos muito bonito. A gente tem um mundo novo agora para acontecer. E esse mundo novo, eu acho que ele é um pouco diferente. A gente não pode aceitar que, com tantos investimentos que foram feitos aqui nesses últimos anos, a gente não tenha um posicionamento para um crescimento da região. Vou dar um caso prático. Uma recente revista da Exame, reportagem da Exame, deixou claro que os 10 primeiras startups que conseguem chegar ao nível de unicórnio, né? Essas 10 primeiras startups, eles fizeram uma pesquisa que aquelas que passaram foram vendidas por mais de $1 bilhão.
Sim, falamos disso aqui, né? Já no jornal. 6?
Eu acho que a grande maioria são de egressos
nasceram
da USP.
Nasceram aqui, justamente.
Os sócios, os egressos da USP. Isso tem uma coisa importante que está dizendo isso.
Tem alguma coisa aí.
Tem,
né?
Alguma coisa, tem algum sinal. E os próximos também são da mesma lógica, uhum. Vem no mesmo tronco. A USP com muitos desses CEOs, novos CEOs acontecendo. Uhum. Isso acontece por vários fatores. Mas um fator é a excelência dessa universidade, né? Um orgulho americano, no sentido do continente, é um orgulho americano, a USP. E também do sentido do capital, do PIB brasileiro, estar ali na Faria Lima, na Berrini e na Paulista. Ou seja, você está próximo do negócio. Hoje, nessa região entre CEAGESP até Moema, mais ou menos por ali, você tem 40% das empresas de startups de base tecnológicas do país. Bom, se a gente não entender que a gente tem uma oportunidade ímpar de fazer com que essa quarta metrópole do planeta seja uma potência na área de inovação nesta região, eu não tô falando de tudo, não, eu estou falando dessa região só pela questão do negócio. Os sinais estão sendo passados. Então a gente não vai chegar.
E é uma grande oportunidade que você está dizendo que não pode ser desperdiçada. Então, fala um pouquinho mais desse IPT Open, Jefferson. Quer dizer, eu resumidamente falei, é um chamamento para startups, para pesquisadores, empresas. Quer dizer, fazer essa ponte, unir, porque é tanto conhecimento aqui e ele precisa, tem sido, de certa maneira, revertido para a sociedade, em produtos, em serviços. Quanta coisa que a gente lida no dia a dia nasceu aqui no IPT, na USP. Agora, o que é isso? Derrubar muros e, enfim, o que você está enxergando mais adiante?
Olha só, primeira coisa, o IPT, na época da Petropaulo, teve a Petropaulo, né? O IPT, na época da Petropaulo, ele chegou a ter mais de 3.500 funcionários. Consequentemente, ele tinha uma estrutura, uma infraestrutura grande, bem grande. Hoje são 67 prédios. Desses 67 prédios, são vários laboratórios muito bem equipados. A gente tem 67 prédios, que hoje, com a tecnologia nova, a gente não precisa mais de laboratórios tão grandes. Resultado, a gente tem espaço dentro do IPT. Numa região onde o metro quadrado não é qualquer coisa. Então, existe uma lei nova, a lei da inovação, chamada 13.243. Essa lei é muito clara em dizendo que em estruturas públicas, por exemplo, você pode ter empresas se instalando, você pode ter startups se instalando, mas usando os laboratórios, inclusive, dessas estruturas públicas. Então, o que a gente pensou, né? Vamos liberar alguns prédios. E o primeiro prédio que a gente pensou em liberar foi o prédio simbólico da cidade de São Paulo, um prédio simbólico da cidade de São Paulo, que é o prédio número 1 do IPT. Aquele prédio grande, bonito, quando você passa chegando aqui na USP, você vê um prédio maravilhoso com arquitetura da década de 40, é fantástico o prédio. Esse prédio tem mais de 7 mil metros quadrados. O que a gente fez? Esvaziou. Lá estava a presidência. A presidência não tem que estar em prédio tão bonito. A presidência tem que estar em prédio mais simples. A gente tirou todo esse povo de lá, né? E fomos para um prédio mais menorzinho, mais acanhado. E esse prédio a gente resolveu abrir para que startups, para que empresas se instalem lá. Mas desde que sejam empresas que queiram trabalhar com uma coisa chamada hard tech. O que quer dizer isso? Que elas desenvolvam coisas, porque o IPT tem muitas plantas piloto. Assim como a USP também tem plantas, assim como a USP também tem laboratórios. Se a gente conseguisse adensar esse povo próximo e ainda financiados ainda por grandes corporações...
Que também é fundamental.
Você consegue mudar um pouco a história, né?
Uhum. Então, e amarra esses pontos todos que você está
contando. Então, o que a gente está fazendo? Abriu. Só que um habitat... Imagina que você é jornalista, eu sou engenheiro, nós somos distintos, somos muito diferentes, só pela forma de trabalho. Só que a gente se respeita, e esse que é a grande graça da vida. Para você ter essas startups, grandes empresas, pesquisadores, todos trabalhando no mesmo lugar...
Diversidade.
Você tem que respeitar a diversidade e o contraditório, tá? Diversidade e o contraditório. Mas a questão básica é abrir espaços de comunicação. Tem um restaurante que eu acho maravilhoso aqui, que é o da Fé, né? Que ele é um espaço aberto. Mas também tem o Centro de Inovação aqui da USP, também, que eu acho muito bacana. Você tem que ampliar esses espaços dentro desse local aqui.
E essa a proposta do IPT.
Então tem um pedaço lá do IPT até a portaria, do prédio 1 até a portaria, que a gente vai tirar a cerca. Todo mundo vai entrar lá. Sim, todo mundo vai entrar lá. Porque você tem que ter tem laboratórios que tem que estar muito bem fechados, porque tem sigilo industrial, tem segurança especificamente. Mas tem outros lugares que podem estar abertos. Do mesmo jeito que a USP é toda aberta.
É literalmente derrubar os muros, como você está dizendo, né? Derrubar o muro.
Tem que usar o que a USP faz. Uhum. Só que com uma vantagem que a gente pode colocar ali, que a gente tem os espaços agora para abrir. E a gente está abrindo.
Tá já começou esse processo?
Já começou, já abriu o chamamento. A Qualcomm, uma empresa grande da área de desenvolvimento de chips, ela está montando um centro de desenvolvimento dentro do IPT, assim como estão vindo outras empresas para dentro do IPT, desde que sejam para fazer pesquisa.
Uhum. O que você está dizendo para a gente, a gente vai começando a concluir a nossa conversa, Jefferson, o que você está dizendo é o seguinte... É uma ponte maravilhosa, são 120 anos de estudos, né, de pesquisa, de prática, mas hoje, sem interligar esses pontos e perder, e deixar de perder essa oportunidade de reunir conhecimento, investimento, gente com dinheiro, com gente que quer estudar e pesquisar, com esse foco na inovação. Sem isso, a gente não vai dar esse salto. O que você está dizendo é que o IPT está se colocando né, à disposição para essa ideia.
Não só
à
disposição, O IPT tem que ser... Sabe quando... Eu gosto muito do pessoal do Nordeste. Eu sou, apesar de ser sulista, eu tenho
você
uma paixão...
De...
Sou de Santa Catarina. Eu, apesar de ser sulista, eu gosto muito mais do mindset do pessoal do Nordeste, que gosta de receber as pessoas, né? Você chega na casa, eles te recebem por dias. O IPT tem que ser isso também, não adianta. A gente tem que ter um escritório, a gente já conversou com o reitor da USP, inclusive, a gente quer ter um escritório, para essa disponibilidade da USP também, tem que ter um escritório da USP lá dentro, para receber essas empresas, para falar com as grandes corporações e as pequenas. Mas a USP seria mais fácil, porque ela está aqui dentro. Mas tem que ter a Unicamp, a gente já conversou com a reitoria da Unicamp, tem que ter a Unesp também, para ter um laboratório, tem que ter o ITA também está trazendo um laboratório. Tem uma universidade estrangeira que a gente está trazendo aqui, que vem agora para o estado de São Paulo, americana, que vem aqui para o estado de São Paulo, que também a gente está tratando para esse início, ela fique dentro do IPT também.
Quem? Qual?
A Singularity. Uhum. Né? Que é um trabalho, a Singularity ela tem uma especial atenção com o Brasil, é bom isso, né? E eles têm, e a gente tem tentado falar o seguinte com eles: poxa, nesse início, vem aqui próximo da gente, a HSM está fazendo um trabalho maravilhoso aqui na cidade de São Paulo, a respeito disso, e basicamente é o que a gente está querendo fazer. Uhum. Só que além disso, a gente também está trazendo, conversando com o pessoal, ontem eu conversei com o pessoal da CERT, lá de Santa Catarina, que é um centro de pesquisas forte, também está trazendo aqui para dentro do IPT. Percebe? Eu estou querendo dizer o seguinte, é uma atmosfera que tem que ter abertura para que essa região... seja grande. Vou só terminando aqui falando uma coisa. O IPT hoje trabalha com pesquisas de alto desempenho. Se a gente for pegar as pesquisas e as resoluções para as cidades que nós temos, que a gente faz, a gente está falando de um universo de aproximadamente 230 milhões de reais por ano. Se a gente melhorar muito a capacidade do IPT em fazer projetos, a gente vai chegar em 300 milhões de reais, mas muito. Isso não quer dizer nada para a cidade de São Paulo.
É para o tamanho, exatamente.
Agora, se a gente conseguir trazer todo mundo para dentro de um espaço, nessa região que é uma das mais caras do país, a gente fácil também vira um unicórnio como um centro de pesquisa. Mas não passando pelo PT, entende? Não precisa passar esse capital pelo PT, tem que passar o capital pela região. Quem tem que ganhar dinheiro são os startups, são as empresas, e a gente tem que ser uma boa corrente para que o crescimento dessa região
ocorra. Quem estimule, quem dá a estrutura, e aí quem se beneficia é a sociedade. Isso. É a sociedade. Muito bem, IPT Open. Está aí, portanto, a novidade do IPT em seus 120 anos de existência, de importância na atuação na área técnica, de tecnologia, agora também essa proposta na área de inovação. Sem isso, o Brasil não vai dar o salto que pretende. A gente tem falado muito disso aqui. E é o que, né, confirma, portanto, nessa entrevista o Jefferson de Oliveira Gomes, diretor, presidente do IPT, formação de engenheiro, né, pela Universidade Federal
de
Santa Catarina. Professor do ITA?
Sou professor do ITA.
Professor do ITA.
Só para lembrar só um pouquinho, 120 anos é uma coisa muito importante. Também é importante deixar claro que a gente vai abrir um museu tecnológico, e são 120 anos. A gente precisa de um grande museu para mostrar para a cidade de São Paulo o que ela já aconteceu com ela.
Muito bacana. Muitíssimo obrigado por conversar aqui com o nosso ouvinte, Jefferson.
Obrigado a todas.